Bom dia para a todos. Eu vou fazer uso das nossas tradutoras ali, porque não posso falar ao mesmo tempo francês e inglês, que pelo que estou vendo são as duas línguas mais faladas aqui. Então vou falar em português mesmo. Eu sou Lígia Simonian, eu sou antropóloga e advogada, sou professora do Núcleo de Altos Estudos Amazônicos da UFPA. Lá nós trabalhamos com uma... tentamos trabalhar com uma perspectiva interdisciplinar. Temos um programa de mestrado em desenvolvimento, planejamento e desenvolvimento, e um programa de doutorado de desenvolvimento sustentável no trópico úmido. Eu começo dizendo que é muito difícil ser a última a falar em qualquer programação, porque quase tudo já foi dito, né? E muitos dos painelistas dos painéis anteriores tocaram nesta questão da responsabilidade social e da cooperação, né, no âmbito, no campo científico, né? Então, direto ou indiretamente, acabaram tocando. De todo modo, eu agradeço pela oportunidade de acrescentar, talvez, ou dizer algumas coisas. Bom, para iniciar, eu gostaria de enfatizar que a relação entre ciência, né, e sociedade é da maior importância, sempre foi desde o início, né, isso, se a gente quiser pensar um pouco com Lévi-Strauss, mesmo antes, né, da ciência ocidental ser desenvolvida, o que, aliás, sempre constituiu, né, em uma questão da maior centralidade, inclusive na contemporaneidade. Quer dizer, isso é de tempos, não é de hoje. O que surpreende é que os responsáveis pela produção científica não estejam sendo capazes de ousar, né, de se unir e, assim, desenvolver um padrão mais respeitoso no que concerne à sociedade, aos interesses públicos, né? E, certamente, isto tem razões, né, para que isso aconteça, né? Mas, historicamente, os cientistas não têm sido muito hábeis, né, nesta perspectiva. Bom, com relação a uma discussão mais teórica a respeito desta questão, eu não vou me aprofundar, porque os antropólogos têm escrito muito sobre isso, né? Os antropólogos têm se dedicado, até porque, desde os anos 80, eles estão inchando, né, as instituições internacionais, tipo Banco Mundial, o Conselho Monetário Internacional, né, as entidades continentais, né, tipo OEA e etc. Então, sempre, se vocês chegarem nesses escritórios, está, né, cheio de antropólogo, né, e tem uma produção, então, bastante vasta, né, não só nos Estados Unidos, mas principalmente lá, aqui no Brasil, na Inglaterra, França e outros países, México, né, é bastante significativa. Então, eu não vou entrar nessa discussão. E aí, o que eu gostaria de enfatizar nesse ponto é que tentativas certamente têm havido, né, no sentido dessa cooperação, de estabelecer padrões, né, mais éticos, né, com relação a isso, mas que os limites são imensos, né, são limites estruturais que já foram colocados aqui amplamente, né, tanto do ponto de vista político, econômico, social, ideológico, cultural, ideológico, religioso, né. Então, essas limitações são grandes. De todo modo, a vontade sempre, né, persiste, né, como indivíduos ou como grupos, né, numa universidade, num instituto de pesquisa, né, essa vontade, né, no sentido de mudar esse campo científico, tem sido também grande, né, e principalmente rumo à democratização e enfim... embora as possibilidades de avanço tenham sido poucas. Eu estou falando, evidentemente, a partir de um contexto, que é o contexto pan-amazônico, né, onde as condições são muito limitadas, né. Eu fiz o meu doutorado em Nova York, na Universidade da Cidade de Nova York, também fiz pós-doutorado lá e na Alemanha, então eu conheço bem o ambiente acadêmico, né, científico, e as relações que esses, né, esses cientistas mantêm com a sociedade, mas aqui na Amazônia a situação é muito limitada, mas eu vou falar um pouco mais sobre isso mais à frente. O que se percebe, em geral, apesar, né, dessa vontade, então, ou até em razão dessa vontade, melhor dizendo, é que há, o que se concretiza são experiências muito isoladas. Aqui no Brasil, nós temos, da Amazônia brasileira principalmente, né, toda essa questão da cooperação internacional, por exemplo, né, ou, por exemplo, a Alemanha, né, que tem desemprego lá no âmbito científico, aí cria, né, programas tipo da GTZ e manda o seu cientista para cá para cooperar. Né, e assim sucessivamente, a França, etc., etc., Canadá, Japão. São os países que provavelmente mais têm esse tipo de pesquisador aqui. Então, essa cooperação, o que tem sido feito são projetos pilotos. E projeto piloto é algo muito limitado. Aliás, eu, de 20 anos de pesquisa na Amazônia, eu não aguento mais falar em projeto piloto. É projeto piloto atrás de projeto piloto e nunca se chega, né, a uma perspectiva mais estruturante. Quer dizer, a gente continua tendo devastação. Aliás, hoje, no Jornal da Manhã, um outro escândalo com relação à devastação da floresta amazônica aqui no Jornal da Sete. Então, todo dia é um novo escândalo, todo dia, quer dizer, não se estrutura, apesar de todo PPG-7, todos esses programas, você não tem uma cooperação assim, mais efetiva. As elites locais, como as nacionais e... certamente as elites do capitalismo internacional também, né, a gente sabe, conhece a estrutura e as suas dinâmicas, né, que não são nada favoráveis, né, a um sentido de cooperação, a um sentido em que realmente se possa, né, dialogar e trabalhar com e não para. Esse é o grande problema, que as pessoas vêm para trabalhar para e não com. Então, aí as limitações, continuam, como, por exemplo, a questão da educação. Quer dizer, nós tivemos aqui, na nossa colega indiana mencionou o Paulo Freire, na sua fala ontem, nós produzimos e tivemos, um Paulo Freire e não conseguimos alfabetizar a nossa população. Então, este é um problema seríssimo, quer dizer, se você não alfabetiza, como é que você trabalha, no campo científico? Quer dizer, as limitações são muito grandes. Eu trabalho aqui na Amazônia, ultimamente que comecei a trabalhar mais nos centros urbanos, o meu trabalho é, em geral, no fundo dos rios, nos altos rios, onde tem aquela população extremamente empobrecida, onde não chega a política social, onde não chega, os recursos, onde não chega uma educação, muito menos de qualidade, e assim sucessivamente. Então, estes são os impasses, que o pesquisador enfrenta aqui. Então, fica muito difícil você trabalhar num contexto como esse, no sentido da a tentativa, de levar essa ciência, para um meio, se nem aqui na periferia da cidade. Estavam mencionando hoje a questão da violência, e é verdade, a polícia intensificou, a ação nesses últimos meses, veio até a parte da Força Nacional se deslocou para cá, porque a sociedade em Belém está amedrontada. São muitos assassinatos a todo dia, assaltos com assassinatos, inclusive um colega nosso do Museu Guild, cientista, recentemente perdeu a vida nessas condições. De todo modo, apesar desses pesares, os segmentos, um segmento importante, do campo científico tem tido poder, tem acessado ao poder, até pelo próprio objeto de pesquisa, onde falavam aqui sobre o poder da mídia, na questão da definição, dos recursos científicos, quer dizer, se algum tópico está na moda, então tem recursos para isso, Então, evidentemente, sim. O grande problema é que há muita também possibilidade de cooptação. Eu fiz aqui um pouco de bagunça, porque eu ontem estava à tarde com uma defesa pública de uma aluna minha que defendeu o doutorado, então a minha vida está um pouco conturbada, mas eu acho que dá para seguir. Neste ponto, então, as práticas antiéticas, elas têm tido um papel fundamental aqui na Amazônia, e não só de parte dos pesquisadores nacionais. Por exemplo, nós temos pesquisadores internacionais que vêm, usufruem, se apropriam, de um conhecimento e depois não dão retorno. Quer dizer, sequer uma publicação vem. Quer dizer, imaginem outras coisas, né? Então, essa questão do retorno é muito cobrada aqui na Amazônia. E algumas populações, inclusive, já estão cerceando a entrada dos pesquisadores. Há pouco tempo eu falei com o Baleia, ele me disse que estava querendo começar a trabalhar na África porque ele não aguentava mais tanto cerceamento aqui para pesquisa. E esse cerceamento vem de parte do Estado, vem de parte do poder econômico, né, e vem de parte até de algumas populações indígenas e de outras culturas, né, como as extrativistas, etc. As religiões interferem muito também aqui na Amazônia. Eu, quando fiz a minha tese de doutorado, eu até falei que há um overchurching, né, de tanta igreja que tem atazanando a vida das pessoas, né? Então, é a Batista, é a tal, é a tal. Eu encontrei numa aldeia 13 igrejas diferentes atuando na cabeça das criaturas. Quer dizer, fica muito difícil de você fazer opções, né, com relação à educação, com relação à ciência, né, num contexto deste, né? Estou no final. Bom, olha, eu tinha muito mais coisa aqui, mas está vindo aí agora um artigo meu que eu estava escrevendo quando fiquei sabendo do fórum, né, que é justamente sobre essas questões. Eu estou publicando em inglês, eu tenho publicações também em português. Depois, pelo e-mail, eu posso repassar para vocês. Tem muita coisa aqui, mas paciência, vamos ficar no prazo. Obrigada.